Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 53, gravando ainda no nosso fim de semana aqui em Porto de Galinhas, gravando direto da boate aqui do Hotel Village de Porto de Galinhas. Até bem pouco estávamos com a companhia aí do Eduardo Tiburtis, que nos abandonou em cima da...
Fugiu da pergunta.
Falaram, fugiu da pergunta.
Pipocou.
A turma está dizendo que pipocou.
Eduardo Tiburtis pipocou. Mas até então, acompanhamos o jogo do Sport, a goleada sofrida pelo Sport diante da equipe do Fluminense por 4-0, ao lado do Eduardo Tiburtis.
No telão aqui.
200 polegadas. Rapaz... Eu vou falar o seguinte, eu sempre soube, pô, vocês falando tal da qualidade do telão, mas é qualidade demais, é HD, bicho.
Rapaz, o jogo, dá, pareceu, dá... o jogo pareceu 8-0. O cara via de tão de perto, parecia até que tava saindo mais gol do que a partida.
Rapaz, é qualidade. A estrutura impressionante que a gente encontrou aqui no Village Hotel de Porto de Galinhas.
É impressionante, jovem. É um negócio, eu tô aqui pensando como a gente vai gravar. Na mansão Fred Figueiredo, eu vou ficar triste.
Ei, rapaz, peraí. Respeita a mansão Fred Figueiredo,
bicho. Não, tudo bem, mas bicho, a gente tá no Village já.
Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta. Tu tá melhor hoje ou ontem?
Hoje a gente ganhou. Vou dizer hoje porque a gente ganhou. Eu ia fazer. O que eu ia fazer?
E todo mundo viu,
né? Não, hoje porque a gente jogou uma peladinha.
O que ele fez, gente, foi colocar o microfone dentro do copo, como se fosse encher o copo com o microfone.
A gente jogou uma peladinha hoje, depois a gente fala desse assunto.
Essa peladinha hoje vai render mais do que o jogo
do
esporte.
Vai render mais do que o jogo do esporte. Valeu um balde de...
Eu tô dizendo, a sua situação, seu nível etílico.
Ah, etílico?
Tá melhor hoje ou ontem?
Tá pior.
Hoje tá pior. Hoje tá mais...
Hoje eu tô, meu amigo, eu não sei como eu tô aqui, não. Se fosse vocês, eu proibia eu gravar do jeito que eu tô.
Mas a gente não vai proibir ninguém de gravar. E vamos falar, inclusive, o seguinte. Que se você quiser aproveitar essa estrutura aqui que a gente tá desfrutando, você sabe que pode. A parceria com o Village Hotel de Porto de Galinhas continua firme e forte. Então você já sabe. Você vai lá no site villageportogalinhas.com.br. Você vai fazer sua reserva, preenche lá seus nomes, escolhe a data que você quer vir a Porto de Galinhas para curtir essa estrutura até o fim do ano. E aí a parada é a seguinte: você já coloca, já ganha 10% na chincha de cara por ser morador de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas. Então automaticamente você ganha 10%. E além disso, você ganha mais 20% por ser ouvinte do podcast 45
cai
minutos.
Cai demais. Eu fiz a simulação, cai demais. E vale a pena demais, demais.
Lembrando que o código dessa promoção do Podcast 45 é...
Podcast 45,
você ganha 20% em cima daqueles 10% por ser morador de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas.
Disparado de Portugal, disparado.
Rapaz...
João tá nervoso com esse final de semana.
E abriu um solzinho nesse domingo, né?
Abriu.
Forte. Rapaz, foi bom.
Só teve
bom.
Uma pessoa acostumada daqui do Village que eu, Bento. Na piscina.
Esse curtiu.
Pirra curtiu.
Agora, curtiu demais, né? Teve gente hoje, viu, que o bom dia do cara foi na honestidade.
Foi.
2:30 da tarde. Cadê o bom dia?
Sozinho, não vou nem falar nada.
Não, não tem nenhuma acusação, não.
Então, quem acompanha ele no Twitter já sabe que é mais ou menos assim, né?
É, né?
2 horas da tarde, Cássio, bom dia.
Agora pode reclamar do nosso...
Eu não fui diferente da minha vida normal, velho. Mas eu não acordei pra tomar café.
Pode reclamar do vencedor da nossa primeira promoção?
Pode não. Felipe.
Perdeu a moral.
Felipe, quando veio pra cá, ganhou a primeira promoção do Village, que era o Dia dos Namorados. Trouxe a namorada, colocou foto na entrada e na saída. Agora, as fotos daqui... Aí Eduardo falou, cadê o vencedor da promoção? Eu vi no dia que ele fez o check-in.
E no dia que ele fez check-out.
E nos outros dias, estava dentro do bangalô.
O maestro foi por aí.
O bom é que a gente jogou bola, conversou com o Eduardo, que são uma peste. Voltou pra piscina e nada.
Nada.
Fez sol, choveu.
João ficou bêbado e ficou bom. E Cássio tava dormindo ainda.
Exatamente.
Fala, foi, maestro.
Fala, João.
Acorde.
Então eu tô acordado, rapaz. Agora eu tô trabalhando. Já tem posto, já tem tudo aqui, assim. Nesse momento eu considero que eu, Rafael, claro, eu e Rafael, a gente tá trabalhando. Vocês estão nesse H-Menon aí.
Bom, H-Menon à parte, vamos lembrar também que o podcast 45 Minutos firmou parceria aí definitiva com o Diário de Pernambuco. E como o rescaldo dessa parceria aí... Rescaldo é lógico, né?
Rescaldo é...
O reflexo dessa parceria...
Melhorou um pouquinho.
Para os nossos ouvintes, é uma assinatura por programa. Serão 5 de cara, vão ser 5. Já sorteamos duas. Tem mais três assinaturas trimestrais do Diário de Pernambuco. É você receber, você acordar e o Diário tá na
porta. Duas da tarde. Igual a Cássio.
Se você acordar 2 horas, certamente
vai estar lá na porta. Tá lá.
Mas
se acordar, o vizinho não deu
ganho, né?
Não deu ganho, tá na porta.
Mas aí você vai poder...
Se acordar 6 da manhã, 5h30, tá na porta também.
É qualidade.
É ler a coluna de Fred, meu amigo.
Tô Diário de Pernambuco.
Aí você vai tirar os 5 minutos pra ler a coluna de Fred, porque é extenso.
5 a 10 minutinhos.
É pra ler a coluna.
Pra ler a coluna,
ler exatamente. Coluna. E depois pra analisar a coluna.
Exatamente. E depois começa a ler o jornal, né?
Então é o seguinte. Pra participar dessa promoção com o Diário de Pernambuco, basta você retweetar, compartilhar exatamente o link desse programa que você está ouvindo nos nossos perfis, nas redes exatamente sociais. Seja no Facebook, seja no Twitter. Você retweeta ou compartilha o link desse programa aqui que você está ouvindo e automaticamente você está concorrendo. Rafael Brasileiro está fazendo levantamento aí da galera que retweetou e
hoje não compartilhou. Teve Facebook não. Não, teve não.
Ah, é verdade, não teve
ninguém,
Facebook.
Ninguém trabalhou não.
Ninguém trabalhou no Facebook.
Aquela montagenzinha marota que a gente faz não...
Quer dizer que a unidade tirou férias, tirou folga.
Estamos aqui, né,
João? Eu tava aqui, dizendo, né, pra gente, quando a gente assistiu o jogo do Sport, quando a gente veio...
Devagarinho hoje.
Quando a gente veio assistir o jogo do Sport, a gente parou ali no restaurante e pediu 2 baldes, né? Umas cervejinhas. Aí a mulher disse, não sei o que, por incrível que pareça, a gente tá a serviço.
A gente tá trabalhando.
Tá trabalhando.
Pois é, rapaz. Então é o seguinte, você vai twittar, Rafael tá fazendo levantamento ali de
esse quem retweetou. Esse vai ser a concorrência...
Menor, né?
Menor, porque não teve os dois Facebooks do Diário.
Ó, vamos lá. Ontem nós tivemos 83 pessoas concorrendo, hoje a gente vai ter quase metade disso, viu, jovem? Não é tão pequena, não.
Só em 24 horas.
É, em 24 horas.
Menos de 24 horas.
Que é a repercussão, né, bacana, não foi? A gente gravar logo depois do jogo. Lembrando o seguinte, porque hoje... Por a gente estar junto aqui nesse fim de semana, aqui no Vilagem Porto de Galinha, a gente decidiu que ia gravar 2 programas, um no sábado e um no domingo. Então, no sábado, a gente tratou unicamente aí das situações de Náutico e Santa Cruz na Série B. E nesse domingo, esse programa de número 53, 52, né?
53.
A gente está gravando e vai tratar bastante aí a situação do esporte na Série A.
E já prevendo um pouquinho a Sul-Americana, né?
Já pensando, já começando a jogar pra frente, né? Porque o Sport já enfrenta a equipe do Vitória, né?
Na quinta-feira.
Vitória que é lanterna, né?
Vitória...
Observação,
mas é outra competição, né?
Vale, Cássio. Mas
é a lanterna do brasileiro.
Maestro, Cássio, vale?
Eu tava fazendo outra coisa, diz aí.
O Sport vai enfrentar o Vitória, quinta-feira.
Correto.
Sul-Americana.
Correto.
Vitória é lanterna da série A.
Não, influencia. Não vale a conta, não.
Não entra na conta, não.
Inclusive...
Né?
Claro, a gente só faz prever e tudo, nada acontece, um bocado de mãe de Ná aqui, né? Mas assim, nesse momento, essa lanterna do Vitória, pelo contexto, eu acho que favorece os... Claro, na verdade, qualquer lanterna favorece o adversário. Qualquer lanterna é ruim, mas o Sport consegue transformar, tem um poder de transformar isso em algo contra ele. Mas vamos numa situação normal. Nesse caso, essa lanterna favorece ao Sport, porque... O Vitória está numa lanterna, mas naquela que está com a saída da Série A ainda completamente plausível. Não é aquela lanterna que largou o campeonato.
Vila Nova na Série B.
Vila Nova que está crescendo. A gente pode conversar no final sobre a Série B, mas chegou.
Venceu 2 jogos seguidos, né?
3.
Ponte Preta, Goiás, quando caíram, já tavam, a Ponte, sobretudo, já tinha quase largado o campeonato quando começou a crescer na Sula. Esse Vitória não está numa posição de largar a Série A. Longe disso, nem terminou o primeiro turno. Mas talvez esteja naquele estágio de avaliar o que é que o Vitória quer. Quer se recuperar no brasileiro ou focar a sua. Talvez o Vitória enxergue, pode pensar diferente, mas talvez o Vitória enxergue que não dá para fazer as duas coisas diferentes. Então, nesse caso, eu acho que favorece ao Sport a lanterna do Vitória. Porque pode fazer com que o Vitória disse, meu amigo, não vai dar para segurar as duas, não. Tipo, o Sport tá com pontuação para segurar as duas. Inclusive, sempre foi o objetivo do Sport pontuar para que pudesse segurar as duas. O Vitória da Bahia, não.
É porque tem entra a greia, né, do... ressuscitar a lanterna, está defunto, e hoje o Sport ressuscitou um defunto, não o Fluminense, mas Fred, né? Fred que era um jogador...
Ele ressuscitou, foi uma pessoa, viu, meu amigo? Pai de Santo Osvaldo.
Vamos entrar de vez no jogo do Sport com o Fluminense. O Sport é derrotado por 4-0 pela equipe do Fluminense, num jogo onde parecia que o Sport ia conseguir... fazer valer a sua estratégia de segurar ali, aquela marcação forte, até o primeiro gol. E aí, eu acho que a gente já pode entrar nesse assunto que o Maestro já destacou, que é o seguinte. Osvaldo parece ter sido um personagem
Professor,
determinante.
Permita-me apesar de você ser apresentador, e apesar de eu ter falado de Oswaldo, mas permita-me esse debate não deve ser iniciado pela atuação de Oswaldo. Deve ser iniciado pelo gol, porque mudou completamente a partida, na minha opinião, o gol desperdiçado por Felipe Azevedo. Então, assim, antes das falhas de Oswaldo, tem um lance crucial da partida, que é uma coisa recorrente. É um lance recorrente.
Não, mas não foi só Felipe Azevedo.
Sim.
Não foi só Felipe Azevedo. Richelli havia perdido um gol cara a cara.
Não, é muito pior. Veja, Richelli tá ali. Pô, Richelli ele aparecer na área e tentar a cabeçada. Diferente.
Não sei se é pior, não.
Eu acho.
Eu não sei se é pior, não.
Eu acho.
Não, sinceramente. Felipe Azevedo é muito mais claro. Veja, Felipe Azevedo é atacante. Mas o gol que Richelli perdeu é mais claro que o gol que Felipe Azevedo perdeu.
De jeito
nenhum. Eu acho. Até porque o gol que Felipe Azevedo perdeu tinha um zagueiro perto dele. E tinha um goleiro em cima dele também. O gol que Richelli perdeu não tinha ninguém. Ele cabeceou
para fora,
o
goleiro também.
Um goleiro também. Se você for olhar, assim, tem várias críticas nessa derrota. Tem a questão do Oswaldo, já foi falado aqui. Felipe Azevedo, como o Cássio já lembrou. E tem a própria escalação do
Sport.
Exatamente. Eduardo Batista tem um crédito enorme
com o Sport. Então quem é o maior culpado por essa vitória? Eduardo Batista,
Oswaldo,
Felipe Azevedo pelo gol que perdeu.
Eu colocaria.
Se Cássio está botando Felipe Azevedo, eu acho que a gente tem a obrigação também de colocar Richelli, que, na minha opinião, o gol perdido de Richelli foi mais grave
não
que o
acho todo esse gol de Felipe Azevedo. Azevedo. De Richelli, eu acho oportunidade desperdiçada. O de Felipe Azevedo é o gol, meu amigo.
Não é, Cássio.
Veja, é minha opinião. Assim, é minha opinião. O cara, veja, são pouquíssimas vezes que o cara vai ficar cara a cara.
E eu.
E é recorrente, veja. É recorrente.
Cara a cara. Não, é isso que eu
Felipe Azevedo
por que Richelli tá.
Se não foi cara a cara.
Felipe Azevedo tá cara a cara e Richelli não tá.
Porque Richelli não tinha uma bola.
Felipe Azevedo tinha uma
bola. Dominada.
Tá bola dominada, pô.
É claro que é diferente.
Ele colocou o marcador pela lentidão e pela dificuldade de levar a bola. Ele permitiu que o marcador chegasse. Quando ele tentou cortar esse marcador, ele sequer chutou.
Mas vem cá. Eu discordo, mas tem problema.
Eu acho. Tudo bem, eu concordo que aquele lance foi um divisor de águas ali, pelo menos no primeiro tempo. Mas colocar um 4-0 nas costas de Felipe Azevedo por conta daquele lance é demais.
Não nas costas dele. Mas antes de começar a falar de Oswaldo, antes de começar a falar de Oswaldo, veja, porque o jogo não. 10 minutos, 1-0 Flu, 20. Não. Quando o jogo começou, teve uma situação de jogo. Jogo. Sim, então, cara, até
acho que. 4-0.
Deixa eu terminar meu raciocínio. Até ter a crítica, mas Oswaldo foi muito mal na partida. Mas. Se a gente fosse pegar, se pegou o placar e pegou quem falhou nos gols, então a culpa é de Oswaldo. Não foi assim, a história do jogo não foi essa.
Vamos tentar organizar a casa, porque
eu acho que foi também, João.
Cássio. Porque eu acho, assim, o raciocínio que eu tava fazendo foi interrompido. Que tem, foi feito crítica a Felipe Azevedo, a Oswaldo, e eu tava falando de Eduardo Batista. Que pra mim tem um crédito enorme, com o Sport enorme, mas foi descontado ali um.
Debitou.
Diminuiu, debitou. Essa derrota eu colocaria um pouco na. Eu colocaria assim, se for pra escolher um vilão. Que não existe, você não tem como você concentrar num vilão nesse 4-0, mas vamos escolher um para Cristo. Eu colocaria na conta do técnico Eduardo Batista pela escolha do Zé Mário,
okay.
Que não tem lógica nenhuma, não mostrou futebol em nenhum momento para ser titular. E hoje, mais uma vez, começou como titular, insistiu, foi substituído no intervalo, sem fazer absolutamente nada no primeiro tempo.
Eu acho que João conseguiu, apesar do. Do alto índice
do teu etílico.
Do teu etílico, ele conseguiu dar uma resumida realmente no que foi. Porque uma derrota por 4-0...
Nunca é culpa de uma só pessoa.
Exatamente. Né? Nunca vai ser culpa de um único jogador.
Diga-se que foi o que eu quis falar.
Exatamente.
De começar a culpar um, eu comecei culpando o outro.
Mas vamos tentar fazer a coisa com um pouco mais de calma. Então, assim, ela é sempre uma soma. Uma soma de atuações abaixo da crítica e isso que aconteceu. A escalação do Zé Mário, ela é injustificável pelo que Zé Mário não vinha mostrando nas partidas anteriores. E o mesmo retrospecto anterior pesa contra Oswaldo, que levou esse tipo de gol, falhou esse exato tipo de falha em partidas anteriores, falhou contra o Palmeiras, falhou contra o Flamengo, está sendo recorrente. Tem sido um ponto falho e um ponto explorado, porque começa a se repetir. E os jogadores começam. O Fred jogou em cima dele.
E é um ponto questionável ao ponto assim: esse bicho, Oswaldo, se ele merece continuar como titular.
Exatamente. E o mesmo cabe para Felipe Azevedo. Então, os três são tratados como vilões, no caso Zé Mário e não Eduardo, tratando só os jogadores, porque jogaram mal hoje e vêm de um histórico recente muito ruim. Os três jogadores. Porque Oswaldo faz boas partidas, mas falha em lances cruciais.
Entrega uma bolinha.
Então, iguais. E são iguais. É um lance que ele tem um problema, claro. Ele demora a iniciar a marcação nessa bola aérea. Chega sempre atrasado e chega sempre atropelado. O atacante chega sempre com mais força do que ele. Hoje, o segundo gol, ficou claro isso. Fred cabeceia por cima dele.
Para começar, é bom lembrar que Fred é um atacante inteligente, participação na Copa à parte, é um centroavante de respeito.
Lógico.
Dentro do futebol brasileiro.
Muito acima
e o seguinte,
da média.
Procurou Osvaldo o jogo inteiro. Ele procurou Osvaldo o jogo inteiro.
E fez os dois gols nas costas
de Osvaldo. Nas costas de Osvaldo. E na principal falha de Osvaldo, que é a jogada aérea. Exatamente. É impressionante. É como o Fred destacou. Todo jogo tem uma jogada igual.
E você resumiu, de fala de Osvaldo. O Fred, que é um cara que, é óbvio, pela Copa do Mundo, ficou marcado e tal, mas é um jogador, um atacante...
acima da média do futebol nacional.
Artilheiro. Então, assim, e experiente.
Inteligente demais.
Inteligente. Jogou em cima do menino, sabia. E é óbvio, se a gente tá comentando aqui, é óbvio que o pessoal do Fluminense sabia que o Osvaldo tem um ponto fraco na jogada aérea. Então, o Fred, que é um cara artilheiro, experiente. Fred, tu quer se redimir aí, quer... em cima do menino.
Faz teu nome.
Exatamente.
Exatamente. E os gols se repetem. O primeiro gol lembrou muito a falha de posicionamento contra o Flamengo, que ele ficou parado assistindo. Nesse ele correu atrasado. Quando ele pensou em ir, Fred já estava cabeceando a bola.
Já estava comemorando.
O segundo gol...
foi o segundo.
O segundo gol, que na verdade o quarto do Fluminense. O Fred passa por cima de Osvaldo. E Osvaldo comete esse erro, não é de hoje, não. Se puxarem aí pela memória, naquela partida do Sport, ano passado... contra o Libertad na Sul-Americana, não lembro se é o primeiro ou o segundo gol do Libertad, acho que é um dos gols do Libertad de cabeça, é muito parecido com esse de Fred. O atacante atropela Osvaldo, vem de trás, sobe mais, vai... Então, assim, ou o Eduardo Batista trabalha essa deficiência, deve até estar trabalhando, imagino eu, mas já chegou num ponto que não dá para continuar.
Concordo.
Então, na sua opinião... Não dá para continuar. Eu tô entendendo o que você quer dizer. É porque, é como você destacou, inclusive... os times assistem as partidas uns dos outros.
Exatamente, por isso que não dá
pra
continuar.
E tá muito claro que o centroavante que vier jogar com o Sport vai procurar
o
Osvaldo.
Ou seja, é exatamente isso. Eu acho assim, que o Osvaldo, que o Eduardo tem que trabalhar essa melhora, mas tirando ele do time. A parte, tira o Osvaldo, trabalha isso, enquanto isso, coloca outro zagueiro. Até porque, enquanto o Osvaldo estiver jogando, e o Sport vai ter um jogo importantíssimo contra o Vitória, que é o jogo do segundo semestre do Sport. Porque o segundo esporte é sul-americano. Então, o jogo do segundo semestre é esse contra o Vitória.
Se o Osvaldo... né?
Hã?
Sim. Até então, né?
É o jogo chave, só que inicia sul-americano.
Pra começar,
né?
O Osvaldo jogando no time, já vai ficar uma coisa assim, joga em cima do Osvaldo, joga em cima do Osvaldo, joga em cima do Osvaldo. Então, é melhor, nesse momento, você tirar o Osvaldo, trabalhar essa melhora do jogo aéreo e ele fora do time. Porque o Osvaldo jogando é igual aquele jogador de vôlei, que o cara não sabe receber, vôlei de praia.
Fica
só saca em cima dele.
É exatamente.
Ponto. É a mesma coisa.
E é importante também lembrar que Páscoa não tem condições de jogo, que seria o titular.
Tá com, foi detectada uma lesão muscular nele.
Exatamente.
Né?
Deve voltar em breve, não deve demorar muito, mas não para quinta-feira. Então, Eduardo fica com a opção de Ferron e do jogador, aquele zagueiro que trouxe do interior de São Paulo, que não estão me lembrando o nome dele nesse momento.
Agora você... Tu quer que eu lembre esse
não,
nome?
Não, é impossível lembrar. Mas também eu acho que, como a gente sequer lembra o nome, dificilmente ele será a opção.
É.
E aí é o seguinte. Dessa goleada pro Fluminense, já fica duas certezas. Duas certezas não, porque Osvaldo não tenho certeza que Eduardo...
Não acho que vai tirar.
Vai tirar não, mas, não deve, acho que mas deveria.
Mas não. Deveria. E aí... Se ele não tirar, aí mostra um lado do Eduardo.
Falando de Eduardo, a atuação do Zé Mário foi tão ruim que saiu do intervalo. Porque Zé Mário, ele não tira ninguém no intervalo.
Mas é exatamente isso. Certeza, se ele mantiver Osvaldo, aí Eduardo vai estar mostrando uma faceta, até então, que ninguém não falava. Que era muito teimoso. De vários técnicos, que criticados. Porque essa aposta no Zé Mário, ele bancou sozinho.
Sozinho.
Foi o tipo da aposta que ele fez sozinho. Se o Zé Mário arrebenta, ele
conta dele.
Eduardo ganha sozinho. Se ele vai mal... Eduardo
como foi?
Pede sozinho.
Como
porque
foi?
Zé Mário não tinha dado nenhuma sinalização, nenhum indicativo, nenhum motivo para ganhar a condição de titular nessa partida contra o Fluminense. Então, esse era o segundo ponto. Então, Osvaldo deveria sair, não é uma certeza. Zé Mário, eu arrisco a dizer que nesse caso, pronto, até por Eduardo, como o Cássio falou, Eduardo nunca substituiu no intervalo e substituiu no intervalo, eu já arrisco a dizer que Zé Mário é uma certeza de que não entre em campo quinta-feira como titular.
Sequer banco, eu acho.
E, no caso de Felipe Azevedo...
O nome do zagueiro é Henrique Matos.
Henrique Matos, exatamente, que seria obrigado, uma opção. Rafael. E a terceira mudança que esse jogo geraria era a saída de Felipe Azevedo. Nesse caso, caso pode até pegar o microfone já para se defender, eu ainda não tiraria. Eu ainda não
porque
tiraria.
Porque tem papel tático, é o que segura ele há 3 anos. Porque papel ofensivo ele não tem. Papel, veja, eu, meu irmão, eu reconheço a minha limitação em fazer leitura de jogo de futebol. Então é óbvio que alguma coisa, futebolisticamente falando, o cara tem a favor dele. E certamente esse papel tático é o papel de uma recomposição melhor do que outros jogadores, do que um avanço ofensivo mais rápido, do que uma abertura melhor, do que uma troca de passe. É melhor. Tudo isso ele pode ser craque nisso tudo. Mas uma coisa específica, que é um papel dele como atacante, ele se diz atacante, um cara como atacante, não finaliza pro gol. Ah, mas ele fez o gol do Atlético, quase que perde, inclusive, o gol que ele fez com o Atlético Mineiro. Mas o normal dele são esses dois lances contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Isso
o grave desse lance de hoje é não ter finalizado.
Ele não chutou. E ele teve tempo. Ele
permitiu que o zagueiro chegasse. Agora sim, só para deixar claro, se fosse Sport e Criciúma domingo...
Também tem ponto a favor. Também, apesar disso tudo, Fred, desculpa, mas acredito que ele vai jogar. Ele pode até ser substituído no decorrer da partida. Seguinte, mas
se fosse o próximo jogo, Sport e Criciúma pela Série A, na Ilha ou em Caruaru, eu até diria que Eduardo deveria tirá-lo. Porém, Sport e Vitória não permite experiência.
Não permite.
Não permite experiência. Não permite. Então, é melhor ir com algo que já foi testado, algo que o Sport sabe se comportar em campo. Eduardo, Felipe Azevedo, ele sabe plenamente como se comportar taticamente nesse esquema do Sport. Atacante é aquilo. Atacante perde gol, atacante faz gol. Ele perde muito mais do que faz. Ele erra muito mais até do que finaliza. Agora, eu manteria. Oswaldo é diferente. Oswaldo tem que tirar com uma certa urgência, porque...
Mas eu não acho que vai tirar.
É uma porta aberta pro gol. Tem concordo. Sido. A média de gols sofrida no Sport nos últimos jogos aumentou demais.
Foram 10 gols,
e eu jogadas acho. Semelhantes.
E Oswaldo tem participação em boa parte delas.
Agora, eu não sei se você tinha falado...
Posso dar um tempo técnico, não? Tempo...
Eu não sei se... Se o Fred tinha falado no ar ou tinha falado em off sobre aquela de que o Sport dificilmente levaria goleadas. A gente estava discutindo isso.
Foi
em
off. Bem, mas que leva poucas, que teoricamente levaria poucas goleadas.
Eu acho que já não dá mais. São 3 goleadas sofridas nesse campeonato.
Tem mostrado um certo descontrole depois que o jogo se vai.
6 jogos seguidos tendo a meta vazada. 3 goleadas na conta, na competição. Pô, e assim, defensivamente...
Essa foi a cena maior, né?
Essa foi a pior de tudo.
Essa foi a cena maior.
Com 3-0, 4-1 e agora esse 4-0. Né?
Essa foi implacável. Com vaga pra mais. Agora, assim como o Palmeiras teve vaga pra mais, mas a diferença de ter olha a diferença de ter alguém que faz gol. E aí, nesse momento, cabe até Neto Baiano também na discussão.
Mas quando a gente tava acompanhando esse jogo aqui no Village, quando o Richelli perdeu o gol, eu falei, esse gol não pode perder na não Série A, nem a pau. Eu, inclusive, cheguei a twittar isso. E depois de Azevedo. E aí teve um lance. No lance seguinte, Magrão salvou o Sport. Uma belíssima defesa de Magrão. Lance
com Conca.
Foi com Conca, não. Acho que foi com Cícero, o próprio Cícero.
Não, foi com Conca.
Enfim. E logo depois saiu o gol do Cícero, né? O gol que...
Uma jogada até parecida com a anterior.
Uma jogada bem parecida cruzamento, também.
Cruzamento Fred.
Que a primeira bola, o Magrão conseguiu chegar pra fechar o ângulo e abafar a finalização.
E a segunda
quase chega, né? Mas não chegou.
E ali o Sport vinha bem.
Vinha bem. Até então, o Sport fazia um bom jogo.
Primeiro gol. Até o Sport tomou o primeiro gol, o Sport era melhor em campo.
E eu acho que até depois do primeiro gol, o Sport continuou equilibrado em campo. Continuou equilibrado. Chegou, o Wendel tentou um chute fora. Continuou jogando o jogo. O Sport é um time que tem
tranquilidade.
Ele tem um equilíbrio já no DNA tático dele. É um time que não se desespera, que não abre. Agora, é um time que não está conseguindo mostrar... um mínimo de
a reação do Sport é fraca.
É fraco. Já a reação é fraca.
Só tem uma virada.
Só tem uma virada e conseguiu um empate.
E um empate. Não,
foi no último jogo.
Os dois recentes.
Então, sempre que o Sport levava um gol, perdia. E nesses casos dessas goleadas, tirando o Corinthians, foi um jogo que teve expulsão, foi um jogo que o Sport nesse dia
mudou o esquema de jogo do Sport.
Mas com o Figueirense e Fluminense, o Sport meio que entrega o jogo. É aquela história que a gente falou contra o Figueirense. O Sport joga de um jeito que, se não houver intensidade total o tempo inteiro, dedicação física, inclusive, dos jogadores, o tempo inteiro fica vulnerável.
Mas isso
parece que depois do 2-0, tem sido recorrente agora, já que foi contra o Figueirense, contra o Fluminense, o jogador parece que tira o pé. Diz assim, ó, não adianta mais me matar nesse jogo.
Eu concordo com você, Fred. Eu só faço um adendo em relação a isso aí. Concordo com tudo que você disse. Mas é de se entender que o fato de o Sport precisar de tanta intensidade para poder fazer um jogo competitivo, para ter um padrão de jogo competitivo, reflete o nível técnico do time, que é assim. O Sport precisa jogar em seu limite físico,
pleno,
de dedicação total, pleno, em todo jogo, por conta das limitações técnicas.
E aí eu entro para fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. E esse discurso era o discurso adotado, que o Sport tinha que jogar sempre no limite dele, que até a gente falou aqui uns programas anteriores, que é impossível você manter aquela pegada,
aquela intensidade,
todo jogo.
Num campeonato com uma Série A, né?
Impossível. E aí, quando chegou jogadores como Diego Souza, por exemplo, que era para dar um pouco de mais qualidade para o Sport não depender tanto desse limite, dessa entrega toda. O Diego Souza hoje jogou um tempo inteiro. Jogou mais do que no jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo... Ele jogou pouquíssimo tempo ali. E eu queria saber de você a avaliação do Diego Souza no jogo de hoje. Que, sinceramente, hoje...
Não, foi discreto.
Não, não encheu os olhos.
Gostei. Eu gostei mais hoje do que na semana passada contra o Palmeiras.
Acho a atuação muito discreta. Não passou por ele nenhuma bola perdida que tenha sido um grande contra-ataque do Fluminense.
Conseguiu fazer dois lançamentos interessantes. Jogou com força. É um jogador de força física muito grande. Dividiu bola, ganhou bola, tentou dar passes. Agora, não tem o volume de físico de Felipe Azevedo. Que ele entrou no, não, ele entrou no lugar de Reg, de Zé Mário. Ele não tem o ir e vir tão forte como os que estão aqui anteriormente. Por isso que eu inclusive acho...
O que é uma contradição com relação ao estilo de jogo do Sport.
Sim, exatamente. Mas ele também... Ele estava muito tempo sem jogar. Não sei se ele não vai ter até o final da coisa ou se ele não tem nesse atual momento. Inclusive, é por isso que eu considero que Felipe Azevedo não vai sair e nem deve, porque eu acho que seria uma temeridade de Eduardo contra o Vitória colocar dois jogadores, no caso Ibson e Diego Souza, que não estão no ritmo de jogo ideal desde o primeiro
pelo
tempo.
Menos um, você acha?
Então, eu acho que ele vai fazer.
Eu falo isso porque nesse jogo com o Vitória eu já começaria com o Diego Souza.
Eu acho que
não. Eu não sei, até questão da parte física.
Deles vai ter que jogar.
Mas ele tá
a outra opção ainda seria o Augusto, porque ele não tem Regis.
Eu acho que ele vai começar com o Augusto no lugar de Zé Mário e continuar deixando o Ibson e
seria um pouco de contato. O Augusto sequer entrou. Assim.
Entrou.
Mas é
no... Só faltando 15 minutos. Sim, é a conta, mas já só.
Finalzinho, né?
Volume. A ideia... É por conta de volume. A ideia de Eduardo é o seguinte. Por questão física, ele acha mais interessante e é uma linha de raciocínio natural. Ele acha mais interessante colocar Diego Souza e Ibson, que são jogadores de nível técnico acima do nível do elenco do Sport, no segundo tempo, para pegar o time adversário um pouco mais desgastado, do que botar esses caras que não aguentam ainda fazer 90 minutos desde o começo do jogo, para começar o jogo no tete-a-tete com os caras.
Ele tá certo. Agora só um pontinho, César, antes de você completar.
Não, era só isso.
Tem que parar de tratar Diego Souza e Ibson como um só. Então, assim, ele pode colocar um deles no início. Mas muita gente trata. A gente trata colocar os dois no segundo tempo. Os dois não aguentam 90 minutos. É melhor colocar os dois no segundo? Ok. Mas pode também pensar em colocar um no primeiro e um no segundo tempo.
Mas se preciso for. Nesse jogo com o Fluminense foi mais ou menos assim. Ele botou Diego Souza no intervalo e depois colocou Ibson no lugar de Felipe Azevedo.
Foi o que fez com o Palmeiras também. Colocou Ibson logo.
Exatamente.
E fez. Agora,
por isso que eu tô falando que eu acho que quem analisa esses jogadores como um só é mais o torcedor do que o próprio
Adelaide. Aí, eu, volto a dizer, eu colocaria o Diego Souza para começar essa partida, assim.
No lugar do meio, no meio campo.
Exatamente, no meio do campo.
Olha, tem uma opção também que Cássio falou durante o jogo e, infelizmente, a pessoa tem que concordar. Ailton tem entrado, sempre que entra, num nível acima de Zé Mário.
Mas pra começar dois jogo, níveis não. Acima.
Mas começar jogo, não.
Dois.
Pra começar jogo, tipo assim,
por quê?
Pra começar titular.
Por quê?
Eu começaria com o Diego Souza.
Por quê?
Em vez
por
de
quê? Porque Ailton é uma negação do ponto de vista tático.
Discordo. Mas aí...
É uma negação do ponto de vista tático, pô.
Eu só acho que assim, Eduardo...
Ele não tem a intensidade física do
não
resto
tem,
do time
não
do
tem, esporte. Mas eu acho que vai, não passar, tem condições. Vai passar pela cabeça de Eduardo.
Não, hoje estaria, no meu time, estaria na frente de Zé Mário.
Exatamente.
Eu não escalaria Ailton depois de Zé Mário, em hipótese alguma.
A opção que eu defendo, que é a que você defende, é a entrada de Augusto. Mas a entrada de Augusto significa o seguinte: ele abre Augusto numa das pontas, coloca Felipe Azevedo um pouco mais centralizado e deixa Ananias aberto
na outra ponta.
Na outra ponta. Felipe Azevedo seria um meia, mas não é meia. Mas é aquela coisa, aquela forma de esporte jogar que todo mundo já conhece. Esse é um ponto. Pode ser que ele aposte em Danilo.
Pode ser
que já fez essa aposta algumas vezes. Porque eu acho realmente muito difícil que ele faça a primeira atuação de Iverson ou de Diego Souza como titulares em um jogo tão decisivo.
Mas eles vieram pra isso também.
Vieram.
Muita gente defende que Diego Souza foi uma cotação de peso que o esporte gastou aqui pra Sul-Americana. Então, assim, é o jogo da Sul-Americana. É assim.
Ele vai jogar.
Ele vai jogar.
Como titular, eu não colocaria. Eu colocaria.
E, assim, lembrando que o esporte vai jogar esse jogo contra o Vitória na Sul-Americana. E aí eu acho que o esporte vai resgatar um pouco. E o Eduardo vai trabalhar muito isso, aquele espírito do esporte, do Campeonato
Nordeste,
que fez todos os jogos, todos os resultados, o esporte fez
primeiro na ilha,
pra segurar fora de casa. O esporte fez 2-0 contra o CSA, se não me engano.
Que engraçado, 2x0, é diferente da campanha de Nelson Batista, né, na Copa do Brasil.
Então assim, o esporte vai trabalhar muito esse jogo pra fazer o resultado na ilha, vai resgatar aquele, o Eduardo vai trabalhar esse espírito pra resgatar, mas eu acho que pra esse jogo, uma qualidade, que é o cara que foi contratado pra isso, pra Sul-Americana, eu colocaria.
O João tá certo, agora a gente só não sabe fisicamente.
É só questão física. É,
se puder, o João tá certíssimo.
Concordo. Se ele tiver condições físicas pra jogar 90 minutos, ele tem que jogar 90 minutos. Aí eu vou concordar com a linha de raciocínio que o colega Cabral Neto,
vai passar 35.
Da Transamérica. Então, é isso que eu tô dizendo.
Também Cabral tem que jogar, Neto, se ele tiver mais do que 45,
tem que lutar.
É, Cabral
e Neto. E aí ele cresceu. Ele jogou 15 contra o Palmeiras um tempo, e pela proporção ele vai crescendo, acredito eu que pro jogo contra o Vitória ele tenha mais fôlego do que um tempo que ele jogou hoje.
A linha de raciocínio de Cabral, só para resumir, e aí eu concordo, é o seguinte, Diego Souza tem condição de jogar 15 minutos em intensidade, joga 15 minutos. Tem condição de jogar 45 minutos em intensidade, joga 45. Tem condição de jogar 60, joga 60. Por quê? Porque o nível técnico é acima do elenco do esporte. É um nível técnico diferenciado. Então ele tem que jogar tantos minutos quanto ele tem condição de jogar intensamente. Aí eu só não acho que ele tem condições de jogar os 90 minutos. E nesse caso, eu acho que é mais interessante colocar ele para pegar o time um pouquinho mais desgastado.
E só para...
Se você vai queimar essa alteração, que seja com ele jogando no nível físico mais parecido com o do adversário.
Eu concordo. E só para a gente não ficar nesse vai e volta, eu queria trazer um assunto aqui para discutir, que era o seguinte. A partir daquela frase que a gente falou e que Eduardo usou também em uma entrevista, que é o seguinte: o empate só é bom quando você perde.
Isso. É a frase do pai dele, Nelsinho.
E aí eu queria perguntar o seguinte. Hoje, nitidamente, o Sport não veio com aquela postura defensiva que havia entrado contra Goiás, Figueirense e Flamengo. Hoje o Sport, até talvez imaginando a situação de pressão do Fluminense e podendo perder, porque na verdade essa é uma realidade, o Sport entrou no Maracanã.
Não é um resultado que está fora
do normal. A goleada não estava na conta, a derrota estava. Então assim, o Sport entrou para jogar. E quando se entra para jogar, pode sair do primeiro tempo tomando 2-0, como saiu. Eu pergunto, fora de casa, a gente sabe que o esporte existe, tem uma forma defensiva de jogar que
funciona.
Não é porque levou um gol do Flamengo numa das últimas bolas do jogo que não funcionou naquela partida. Contra o Figueirense foi colapso.
Contra o Figueirense não funcionou, foi colapso.
O Figueirense foi um jogo onde ninguém jogou bola. Foi pior atuação, foi muito pior que hoje.
Sim, sim.
Porque no Figueirense, hoje o esporte pelo menos teve ali 25, 30 minutos de algum futebol. Então, assim, é de se considerar que o Sport vai ter um jogo contra o São Paulo logo depois do que o Sport joga Vitória na Ilha Sul-Americana. Criciúma, possivelmente, quer dizer, está marcado para Caruaru, mas o Sport já chegou no STJD o efeito suspensivo para segurar a punição até que seja julgado novamente. E depois o Sport sai para enfrentar o São Paulo. Talvez essa atuação contra o Fluminense seja uma deixa para a volta de um esporte mais
conservador, fechado,
mais conservador contra o São Paulo. E aí talvez esteja na hora do torcedor entender isso.
Pois é.
O Sport, a volta do jogo do Vitória já é na semana seguinte, não é isso?
Sim.
Exatamente.
Joga Vitória,
é Criciúma e
Vitória. É. A depender, mas aí tem que tudo se analisa a partir do resultado. A depender do resultado do jogo contra o Vitória, talvez o Eduardo, não sei se possa poupar alguns jogadores contra o Criciúma, pensando no jogo de volta com o Vitória. A depender do resultado da primeira
partida. Pela forma como o Eduardo conduziu estadual e nordestão, e por algumas entrevistas que ele usou, não tende a ser o caminho.
Não, eu poupar, eu acho que não, porque o jogo do Criciúma, mesmo sendo Caruaru, seria um trajeto muito rápido, e a volta seria em Salvador, tipo, para Caruaru seria uma hora para chegar, e para Salvador seria uma hora de voo. Então, assim,
não, mas...
O gramado de...
Não, eu acho que os outros podem ser poupados, desgaste... os dois reforços. Os dois que a gente trata...
Talvez, o restante não. Talvez, o restante não. Eu acho que não pouparia contra o Criciúma, não. Em outro momento, talvez. Por exemplo, se esse jogo fosse em Santa Catarina, se fosse no Heriberto Rios, possivelmente. Mas sendo em Caruaru ou na Ilha do Retiro, acho que não.
Vocês acham que, como o Fred também já destacou aqui, a vitória do Fluminense é um resultado completamente plausível, na verdade é um resultado natural. A tendência é que desse vitória do Fluminense nesse jogo. É aquela coisa que a gente fala. Na coluna a gente coloca na conta essa derrota em relação ao Sport. Agora,
eu queria até falar sobre isso depois.
Agora, como o Fred destacou, a goleada não estava na conta, concordo com ele, o 4-0 não estava na conta, e aí eu pergunto, vocês acham que a goleada, como se deu, pode interferir no jogo da Sul-Americana contra o Vitória, ou esse time do Sport já mostrou maturidade suficiente para mostrar que, tipo, ó, a gente perdeu, mas ali foi uma situação e agora é outra.
Eu acho que não interfere zero, não interfere nada. Eu acho que, inclusive assim, se o Sport tivesse vencido, também não interferiria. Eu acho que o jogo da Sul-Americana...
Coisa eu acho que se tivesse vencido, não interferia.
Eu acho que influenciou.
Você acha, maestro?
Não, vou esperar o João falar depois.
Eu acho que o Sport está trabalhando bem a Sul-Americana como foco, como objetivo, e eu vejo isso no Eduardo Batista, e aí não me interpretem mal, assim, como um objetivo muito pessoal dele, assim. Nas entrevistas, inclusive nos podcasts que ele gravou com ele, nas entrevistas, ele trata a Sul-Americana como um objetivo, uma meta dele pessoal. Ele diz que ele repetiu. Ele ser quer campeão ser campeão Sul-Americano. Ele fala também do clube. Ele fala assim, que o Sport precisa de um título continental. Então, assim, eu acho que o trabalho... Por isso que eu aposto que o Sport, nesse jogo contra o Vitória, vai ser uma postura muito diferente desse jogo contra o Fluminense. Muito diferente, tirando o jogo do Palmeiras, que também começou sonolento. Eu acho que o Sport vai muito focado, muito... Essa pegada, essa mordida que o Sport tinha, que é bastante elogiável, vai voltar nesse jogo. Porque eu vejo... Esse jogo contra o Vitória é uma coisa muito... Uma meta de todo o grupo. E eu acho que esses 4-0 não vai passar nem de perto para atrapalhar esse jogo contra o Vitória.
Primeiro. Bem, eu tinha escrito no jogo contra o Palmeiras que... Eu acho que o Fred também falou isso, que aquela vitória, mesmo não tendo sido a goleada, que o Sport se projetou durante a partida, jogou muito melhor do que o Palmeiras, mas venceu, que era o mais importante. 1-0 ou 5-1, francamente, não faz muita diferença não. É 3 pontos na tabela. Tanto é que o Sport é o único dos 10 primeiros que tem saldo negativo e tá
menos 7.
Menos 7, mas tá lá e não faz diferença não. Nesse momento que vale é ponto.
Faz mais, inclusive é melhor ganhar de 1-0 e levar uma goleada do que
empatar os dois jogos. Exatamente.
Se preocupar em vitória
naquele momento eu escrevi e disse também que a vitória, aquela vitória daria tranquilidade para uma possível ousadia, para um jogo mais tranquilo no Rio de Janeiro. E se propôs a buscar algo mais... em vez de ficar segurando a bunda na parede o tempo todo, tentar atacar, como de repente o Sport até tentou contra o Fluminense, tentar fazer alguma coisa, como tentou fazer contra o Fluminense até os 28 minutos, mas um 4-0 não, tipo, perdesse 2-1, 2-0, 3-1, é do jogo, na hora que é 4-0 é outra situação, 4-0 você é aquele placar que já passa por cima do jogo anterior. É difícil você analisar, tipo, levou de 4-0, não, mas ganhou na rodada, não, pô, levou de 4-0, calma, tem que ir. Não foi uma derrota qualquer não, foi uma senhora lapada. Então, por mais que João falou agora que não influenciaria no jogo da Sul-Americana por ser outro campeonato, esse é o papel que Eduardo Batista e os próprios jogadores também tem que ficar, ninguém é menino ali, tem que ficar esperando que o professor dê uma palavra de incentivo, e acordar, agora sim, agora eu vou jogar Sul-Americana, não. Os caras têm que ter consciência também até quinta-feira, hoje é domingo, de domingo até quinta-feira, para se propor, agora é um torneio novo, na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano, a gente foi bem como mandante. Esse é o papel que a gente tem agora, é o interesse do clube, é o interesse da torcida, e tentar esquecer esse 4x0, porque eu duvido que esse 4x0 seja digerido. Não, não, agora é Sul-Americana, depois da entrevista. Eu acho que não, mas é preciso e é possível.
Eu acho que, na verdade, a influência, Celso, é aquela que a gente iniciou esse podcast. Se vai haver alguma influência, ela é na escalação, porque alguns jogadores... Esse 4x0 mostrou que Zé Mário não dá.
Não dá pra Série A.
É, mostrou que Oswaldo não dá. Oswaldo até... Não tô tirando Oswaldo, a qualidade de Oswaldo como zagueiro, não. Acho que Oswaldo é um zagueiro de muito futuro. Ele costuma fazer 99% da partida boa, mas você não pode jogar um jogo decisivo com um jogador que...
Sistematicamente é entrega.
Exatamente.
Bola aérea é uma coisa.
Então, esses são os pontos que eu acho que vai ter influência.
Mas aproveitando que a gente está tratando disso, para perguntar para vocês: não está errado o Sport priorizar a Copa Sul-Americana, não, né? Pela posição do Sport hoje na Série A, é isso aí, né?
Não, professor, não está errado, não. Está certo. Eu acho que, tá, que na verdade esse campeonato está sendo desvalorizado há muito tempo. Não tem sentido esse campeonato ser tão desvalorizado quanto foi. É o segundo torneio mais importante da América do Sul. Vale dinheiro. O título dele vale, abre vagas para uma série de coisas, para Libertadores, para a própria Sul-Americana, para a Recopa, para a Copa Suruga. Então, assim, a desvalorização da Copa Sul-Americana talvez venha de sempre os classificados serem de uma zona intermediária do ano anterior e sempre no ano seguinte esses times da zona intermediária do ano anterior estarem enfrentando dificuldade no campeonato. Então, os caras acabam tendo que optar pelo brasileiro ou a Sul-Americana. O Sport está num momento raro. Poucos times entraram... Por exemplo, o Internacional está no G4. Por isso que o Internacional não cabe no que eu vou falar agora. Poucos times entraram querendo a Sul-Americana e numa posição boa no Campeonato Brasileiro. Porque o Internacional pode vir a querer no futuro, mas certamente não é o objetivo do Internacional.
E aí, pegando esse gancho que você falou, que era o que o Eduardo trabalhou desde o início, que era fazer um brasileiro tranquilo, num nível tranquilo, sem correr aquele, sem estar como Vitória, por exemplo, que a gente até falou aqui, tá na, hoje é lanterna e não sabe se foca Sul-Americana ou briga para fugir do rebaixamento. Era fazer, o Sport queria fazer um brasileiro tranquilo, naquela marola ali, para ter gordura suficiente para focar Sul-Americana, e esse objetivo o Sport conseguiu.
E inclusive sobre isso aí, eu sei que o Fred está querendo falar, mas só para respaldar também o comentário de Fred. Eu não sei se a gente chegou a discutir isso no ar, sobre a projeção que o Sport tinha feito para o primeiro turno. Eu conversei com o Eduardo e ele passou para mim o seguinte: o Sport passou a projeção inicial para o primeiro turno, para determinado cenário, que era o cenário de luta contra o rebaixamento no jogo contra o Palmeiras. A conta do Sport era fechar esse primeiro turno, a modo de dizer.
Não, primeiro turno.
Pode fechar os jogos de ida, né, com 24 pontos. Porque a conta do Sport é chegar em 48 para livrar o rebaixamento. Então,
qual é esse objetivo já, mas tudo
de livrar o rebaixamento? O Sport superou o objetivo para esse primeiro turno no jogo contra o Palmeiras. O Sport tem 25, tem que fazer 24. Para efeito de Libertadores, aí o Sport já não tem mais condição de alcançar esse objetivo, mas de primeira metade de competição.
Não tem pelo brasileiro. Assim, o Sport escolheu um caminho, então, e o caminho do Sport também o leva.
Que na verdade é um caminho até melhor, é muito melhor, não tem comparação.
Taça, dinheiro e liberta.
Exatamente, é um título, não é só...
É, exatamente. A Sul-Americana, eu lembro disso, Fred, que eu te falar, em 2008, eu lembrava muito, eu até cheguei a ter alguns debates, quando eu ficava impressionado, quando o Sport ganhou a Copa do Brasil, o Sport conquistou a vaga na Libertadores como se fosse uma coisa mais importante do que conquistar o título da Copa do Brasil.
Se falar isso hoje, Cássio, um título brasileiro, campeão brasileiro, não, garantiu. Não, velho.
Não, pô, o cara foi campeão na Copa do Brasil. A Libertadores é um bônus, é pra você aproveitar. Não, pô.
O futebol tem que ser campeão dos torneios.
Tem que ser campeão, meu irmão. A galera bota o título, ou então a Libertadores, como o supra-sumo. Qualquer coisa tem que envolver na Libertadores, ok. Se você ganhar a Copa do Brasil, você é o caminho mais curto. Não é o caminho mais curto, não, meu amigo. É um título.
É um título dos mais importantes.
Olha só, pra gente
abordar, né?
Estrelinha pra algum, né?
A turma abordou, né, jovem?
É só pra gente.
A turma abordou, né?
O quê?
A turma abordou, né?
A turma abordou.
É só pra gente.
Alguns.
Só para a gente situar essa escolha, e eu acho que também aí é importante trazer um ponto importante para o Sport no brasileiro. O Sport está a 6 pontos do G4. Essa distância começa a aumentar. O Sport, queira ou não queira, venceu um jogo dos últimos 5. É um desempenho de queda. de rendimento.
Sem dúvida alguma.
Sem dúvida alguma. Então o Sport começa a se distanciar do G4. Ainda é possível matematicamente atingir? É. Alguém apostaria nisso? Não. Teria que ter realmente uma mudança, um encaixe de Diego Souza, Y, que voltasse
e não era,
a...
E não era aposta inicial.
E não era aposta inicial. Agora, a distância para a zona de rebaixamento voltou a oscilar. Está oscilando ali entre 8, 10, 11. Nesse momento, com a derrota, nessa rodada, mesmo que a gente está gravando, né, a rodada ainda não terminou, mas não vai mudar.
Abrir contra o rebaixamento, não.
Exatamente. Ela continua com 8 pontos.
Bem, 8 pontos são 3 rodadas. O Sport estava numa margem uma margem excelente, que chegou a ficar 9, 10 pontos. Aí,
chegou
meu
a ficar 11.
É, mas 10 pontos para cima são 4. Você tem 4 rodadas, o campeonato vai acabar na 34ª rodada.
Mas o Sport
considerando nesse momento.
Mas 8?
Não, o campeonato vai acabar na 34ª rodada, o campeonato acaba em novembro, porque na reta final, as rodadas são semanais, e se o Sport, sabe-se lá como, vive na Sul-Americana e estivesse livre de escapar nesse momento, ele jogaria a fase final da Sul-Americana tendo o brasileiro com o time misto.
É, Cássio, mas o que tem acontecido, e por enquanto eu ainda digo que essa oscilação, por isso que eu chamo de oscilação, nem chamo de queda entre 8, 10, 9, porque o Sport tem 9 fora e 8 em casa. Próxima rodada em casa, se o Sport vence, vai subir um pouquinho. Então tá sendo assim, quando o Sport joga fora,
oscila um pouquinho. Até porque nessas 5 últimas partidas, 3 foram fora. 3
foram fora, então tá sendo sempre um pouquinho assim. O que eu queria trazer era só um alerta para o Sport não se deixar desligar, digamos assim, por estar na zona morta da Série A.
A zona da marola.
Em nenhum momento eu me desliguei disso. Digo logo, a briga do Sport sempre foi
exatamente.
Essa.
Exatamente. O Sport deve continuar olhando o tempo todo para essa distância da zona de rebaixamento.
Ah, eu acredito que o Eduardo tenha olhado bastante.
Eu também acho que continua
olhando. Nesse momento ele está gravando aqui, ele está olhando a tabela e dizendo para a galera, olha o tamanho do fumo.
Exatamente. Então tem que ficar controlando, tem que ficar sempre nessa história, porque existem duas formas de ser rebaixado. Aquele time que passa o campeonato todo ali por baixo, na crise, na pressão, e existe o rebaixado que, num certo momento, desliga o motor.
Relaxou demais.
Relaxa demais, começa a perder, não consegue voltar, e aí é tarde para contratar jogador, para trocar de técnico, para fazer estímulo. Então é bom o Sport ter cuidado. Não é um time hoje que sofre ameaça de rebaixamento, nem fantasma, nem sombra. Não. Mas é bom ter sempre atenção, ter sempre mais
motivação. Mas é um time que mostra isso.
É, tem mostrado.
É um time que mostra isso. É um time que não perde
foco. Não perde foco, mas ele tem seguido a busca pelo G4. O gancho para o Sport Fluminense era a entrada ou a aproximação do G4. Talvez daqui a algumas rodadas o Sport comece a se situar, a criar mais raízes na zona morta. Hoje é de 6 pontos, pode ser daqui a algumas rodadas, pode ser 8 e 8, 8 para cima, 8 para baixo. Aí começa a ficar numa zona que não pode desligar. Tem que pensar em tudo, pensar em Sul-Americana do ano que vem, pensar no que for necessário.
Não, nesse momento o Sport estaria com a classificação, estaria com a campanha excelente, estaria.
Exatamente.
Estaria pronto. Praticamente classificada a Sul-Americana de 2015. E um perigo de rebaixamento muito pequeno.
E a primeira vez que um time daqui ficaria entre os 10 no ponto corrido.
Né? É nesse ponto que o Carlos Moura pergunta aqui, ó. O Sport deve acabar o turno entre os 10 primeiros. Será que tem motivo para tanta chiadeira de nós torcedores, aquele que você coloca o rubro-negro?
Rapaz, é como eu estava destacando, quando começou o Campeonato Brasileiro, foi unanimidade aqui entre nós do podcast 45 minutos e de boa parte da crônica que a briga do Sport seria contra o rebaixamento. Então, o Sport está terminando o primeiro turno bem, com a distância bem segura da zona de rebaixamento.
Então, eu estava escutando o Fred falar, então assim, de preocupação com o rebaixamento, assim, sinceramente, o Sport todo time que disputa o brasileiro tem que ter atenção em tudo, assim, em tudo. Mas o Sport hoje faz uma campanha superior à expectativa geral.
Exatamente.
Geral, expectativa geral. Tem os seus tropeços, perdeu hoje 4-0, tem os tropeços 3-0 Figueirense e tal, mas a campanha no geral é bem superior.
Tem cuidado,
à expectativa. Tanto é, e é a campanha que o Eduardo Batista, volta a dizer, que o Eduardo Batista queria fazer para ter uma tranquilidade para jogar Sul-Americana. Isso ele conseguiu. Então, sinceramente, apesar dos 4-0 de hoje, contra o Fluminense, a campanha do Sport não dá para criticar a campanha. E risco de rebaixamento, você tem que estar sempre assim, alerta. Mas 8 pontos, E eu, sinceramente, hoje, futebol é muito dinâmico, mas hoje eu não vejo o Sport sem risco de rebaixamento.
O alerta é fundamental, porque...
O alerta existe. Agora,
você vê, Flamengo e Figueirense. O Figueirense chegou à cidade como morto. Então, a chegada de Agel e de Luxemburgo levaram o Flamengo e Figueirense já estão até... O Flamengo está 3 pontos do Sport.
O Náutico na Série B, sim, que era um time morto, que se vai lá de... ganhou 3 seguidas e já está começando então, ali
João, exatamente, a fungar a tal da 3 seguidas... causa muita mudança, as 3 vitórias e 3 derrotas.
O Sport começou a 17ª rodada na 6ª colocação, mas deve encerrá-la ali oitavo, talvez até a 9ª colocação.
É, enquanto a gente está gravando, está tendo
Atlético. Mas assim, oitavo ou nono, tudo bem, a 1ª rodada do fim. Nas participações anteriores, para quem não sabe, o primeiro turno é chamado de troféu Osmar Santos. E o segundo turno é chamado de troféu João Sandé. Foi criado pelo jornal Lance. Que eu acho a ideia muito legal. Assim, entrega um troféuzinho mesmo, assim, como na Argentina vale até título, né? Mas aqui tem um troféuzinho muito bonitinho. E as colocações, eu já tenho feito post, sabe que vocês levantaram esse assunto, eu fui resgatar aqui. Nas participações anteriores do Sport, 2007. Vai falar até do Náutico também, que participou. Mas todos os pernambucanos. Em 2006, o Santa foi 20º. Em 2007, Sport 11º, Náutico 18º. Isso é só o primeiro turno. 2008, Sport 9º. Náutico 15º, ou seja, na verdade, aquele time de 2008 do Sport, que tinha vencido a Copa do Brasil, pisou no freio no segundo turno, mas tinha feito o primeiro turno muito, muito tranquilo. 2009, aí já era a barca. Náutico 18º, Sport 20º. E 2012, Náutico 11º, e o Náutico terminaria o campeonato 12º lugar, numa campanha muito boa nos pontos corridos. O Sport foi o 19º. Que é a geração de Mancini, e aí já, pra você ver o quanto é difícil recuperar, que o Sport depois faria um segundo turno bom. Em 2012,
foi
o segundo turno.
Sérgio Guedes no final, não foi?
O segundo turno do Sport foi 10º lugar.
Foi o time na reta final do Sérgio Guedes.
E o último, 2013, o Náutico 20º. Enfim, esse é o troféu Osmar Santos. Em outro momento, se quiser, eu posso falar também o troféu João Sade, mas vamos guardar.
Maestro, eu queria que você falasse sobre a situação da Sul-Americana. Como é que tá por enquanto? Que a competição começou, né?
O Sport deve ir mesmo para uma tabela nova, que sabe-se lá por que a Conmebol mudou. A gente eu já questionei a Conmebol assim, pelas redes sociais e tal, porque o contato lá ninguém atende. A gente tentou falar alguma vez com o João, os caras não sabem nem que, na verdade, os caras perguntar, os caras sabem nem o que está acontecendo. Talvez duas cabeças na Conmebol saibam esse motivo, né? Não está muito claro, não. Se você perguntar para o funcionário comum da Conmebol, talvez seja difícil dele explicar o porquê. Mas enfim, uma tabela nova.
Que não foi a tabela do sorteio. Não,
sorteio, sorteio chegou a ser transmitido. A turma tem print e tudo. Foi transmitido ao vivo.
A turma tem print de pesquisa?
Nessa tabela nova, o Sport é o O9. Esse O significa oitavas. O9 é a 9ª chave das oitavas de final. E... Sport e Vitória, na verdade não o Sport, mas o vencedor do Sport seria o O9, né? Para ir para as oitavas de final. Nesse chaveamento, Sport e Vitória largam na segunda fase. E eles jogariam contra um time internacional nas oitavas de final. Os outros países largam a fase antes. E, ou seja, já tem 4 times brigando para se tornar um que vai enfrentar. Esses 4 times são River Plate do Uruguai, calma. O genérico, que venceu. Olha lá, hein? Venceu lá. A gente botei o Católica aqui como favorito, levou fumo o Católica.
Universidade
venceu,
Santiago,
venceu,
né?
Em Universidade.
Lá em Católica.
Lá em Católica.
Bronco. Não, é o primeiro nome.
Universidade.
Lá em Universidade. São Carlos, mas o nome do estado é São Carlos de Apoquindo. Venceu lá, 1-0.
É um gigante. Ele esteve lá. O Sport treinou lá contra o Colo-Colo.
A turma treinou. E outro jogo, Águilas Douradas.
Vocês dois estavam lá, né?
Estavam lá, mas. Torcendo também, meu irmão. Torcendo, trabalhando.
É daquele esquema.
Né? Mas foi nesse dia, brincadeira à parte, foi muita coisa pra escrever, meu amigo.
Foi, por sinal, um belíssimo local.
O Diário lançou um jornal.
Uma grande estrutura, a do Universidade Católica.
Vendeu,
é,
distribuiu o jornal lá, o Diário, não foi?
Não foi vendido, ele foi rodado no Chile.
Rodado no Chile.
7 mil exemplares, se eu não me engano, 2 mil jornais, não mais do que isso, porque tinham 1.800 do Sport e outros jornais foram distribuídos para torcedores do próprio Colo-Colo, que estavam sem entender como
meu
é que o visitante...
Meu pai esteve no Chile semana passada e ele me ligou de lá, ele fez filho impressionante. A presença do Sport no mercado.
Eu acho que ainda tem a bandeira lá.
Ainda tem a bandeira.
Ele falou que o Santa Cruz já levaram. Tem por lá também. Mas
tem de vários outros times.
Os garçons cantam caça. Tem casão que canta
caçar. Acabou 4 da tarde, o jogo foi 9h50. De 4 da tarde chegou o comunicado. O Mercado Central do Chile, que não é pequeno, não, jovem. Acabou a cerveja. Nós não temos mais, de todos os bares. Mas voltando à Sula, o outro jogo foi Águias Douradas e Emelec. 1-1. Então, daí vai sair um vencedor pra enfrentar...
Águias Douradas e Emelec.
Vulgo Itagui. Itagui ano passado. Itagui, mudou de nome.
Que eliminou Curitiba.
Que eliminou Coxa. Bem, já que o Católico levou fumo, tá pintando River Plate e Emelec, eu acho que agora o pitaco de Fred talvez seja mais plausível. Porque, pô, se o River Plate chegar, tirar também, aí tem que respeitar esse time, velho. Porque se tirar a Católica e tirar o Emelec, pô...
O que Cássio diz que é meu pitaco é porque quando a gente conversa, fazia essas projeções, eu disse, pra mim chega o Emelec.
E pra Los mim, Elétricos.
Pior, e é pior pro Sport que chega o Emelec.
É pior.
Tá? Eu acho o Emelec mais perigoso do que a Católica.
É, mas pra lá, pra chegar lá, já vai ter que tirar o Vitória da Bahia.
É, não, exatamente. O que é o que a gente volta pro início do programa e pra chave e... completo o ciclo para finalizar o programa, que é isso, assim, é o jogo da temporada do Sport, é Sport e Vitória, sobretudo na Ilha.
E que eu acho que veio no momento bom. No melhor não, momento espera, não esperava que esse confronto fosse realizado agora, tanto é que esses times estão na primeira fase, Sport e Vitória estão na segunda. A volta deles vai ser no meio de semana e o Sport já pela segunda fase já vai estar estreando.
Então, a CBF optou por antecipar os jogos
brasileiros. Por causa da Copa do Brasil, por causa da tabela. Da Copa do Mundo, que apertou muito. Ou seja, na semana que vem, quando o Sport e Vitória jogarem a partida em Salvador, na volta, os outros times ainda vão estar jogando a ida da segunda fase. Então, uma coisa que aconteceu ano passado, onde Sport e Vitória ficaram esperando o adversário. Não, foi o contrário. Já tinha
o
Libertar. Agora é o contrário. Vai ficar esperando lá.
Agora vai terminar o programa agora mesmo, velho. Não vai falar do... Tô esperando, meu amigo. Eu fico caladinho, tô esperando, tô me coçando.
É só um ponto, assim...
A galera que perdeu 5-1.
Pronto, um segundinho antes de a gente entrar nesse ponto importantíssimo, que é o seguinte, esse momento ideal que chega, eu trago até aqui um ponto dos bastidores mesmo. Enquanto o Sport era goleado pelo Fluminense, pintou aqui aquela velha bolinha da Globo na tela... E quando trouxe o gol do Figueirense contra o Vitória em Salvador, a gente falou aqui, essa é a melhor notícia para o Sport
desse domingo.
Desse domingo. Porque o Vitória, que já vinha de demissão de treinador, só teve sua crise agravada. Porque cá entre nós...
Tipo, o fator treinador novo não adiantou. O fator treinador novo...
Cá entre nós. Isso é uma regra que eu uso para a Série A sempre. Muito melhor levar 4, 5, 6 a 0 fora do que perder... em casa.
Tu num confronto direto.
Um confronto direto com o Figueirense.
Galera, então vamos antes de encerrar, a gente vai, obviamente, vamos tocar no assunto de hoje.
A sua derrota hoje na praia, né?
Da o quê?
É a sua derrota na praia.
Raça uruguaia.
Foi um negócio de enquanto o Cássio dormia.
Demais. Enquanto o Cássio dormia.
Enquanto o Cássio dormia, eu e João...
Eu sei que
desafiado.
Galera, eu sei que é completamente passou.
Conversa,
professor. Professor.
Vai contar a história, conta a história direito.
Antes de você contar essa história, deixa eu só deixar um registro aqui. Que até, apesar do programa ser falando do Sport, mas do Náutico, naquela hora que eu falei as campanhas dos turnos, só como curiosidade, considerando só os turnos, a melhor campanha nos pontos corridos, em um turno, uma coisa específica, foi a do Náutico no retorno em 2007, que até chegou a vencer 5 partidas seguidas.
E o time de Roberto Fernandes.
O Náutico foi o 8º colocado, ou seja, a melhor campanha em um turno de Pernambucano em 8º lugar. É muito pouco, né?
Isso só mostra como está sendo boa a campanha do Sport.
Claro, pô, exatamente.
Agradecer aqui, de fato, de coração mesmo, Eduardo Tiburti, por esse convite, de receber a galera, a equipe do podcast 45 Minutos aqui no Village Hotel de Porto de Galinhas. A gente teve fim de semana muito bacana.
Inesquecível.
Foi muito bacana bom. Demais. Hoje a gente teve um desafio lá na praia, rapaz.
Acabou, foi o fim de semana, Fê?
Não, ainda não. Enfim,
vai rolar basquete ainda? Vai rolar basquete?
Que horas são? 8 horas. Que o Mike vai tomar um banho de piscina.
7 horas.
Eu vou, jovem.
Eu tô olhando a vaia. A turma vai, velho.
Tem basquete.
A gente foi dormir 3h30 da manhã, pô. Do sábado pro domingo.
Que vento.
E o pior, que se tivesse deixado o rec ligado, era podcast pro povo ouvir.
Era.
Porque
era.
Foi Copa do Mundo, foi
discussão. Se falou de futebol de mar.
Falou futebol 2 da manhã, o cara na praia, vento danado e a turma... A 8.
A 8 na Mas agradecer, Eduardo.
Resgataram uma indicação minha pro Sport num momento de dificuldade. Chega pra mim, Fred, quem começou a falar de Richelli, né?
Quem foi?
Júnior Xuxa. Vamos voltar. A
história foi assim. Júnior Xuxa com o Ailton.
Cássio jogou na mesa. O Sport fazendo uma boa campanha na Série A, se houvesse uma convocação. Quem seria o jogador? Quem é o jogador do Sport?
No final do ano, se o Sport terminasse onde estava, que era o 6º lugar.
Qual é esse jogador?
Não esse Sport de 4. Mas, Fred, tem que explicar. Não é esse Sport do 4x0, não. É o Sport que até. um dia anterior era sexto colocado.
Ainda que fosse uma convocação tipo o antigo Superclássico da América, que era só de jogador, quem seria o jogador pra ser olhado, pra alguém dizer, ó, Dunga, observa esse cara lá no
Dá Sport. Uma olhada.
É, a gente, eu até falei, né, que se Renê tivesse nascido alguns meses antes, era um nome excelente pra seleção olímpica.
Até porque não tem nenhum titular da Série A com a idade de Renê.
Exatamente.
Nenhum titular, um jogador que é titular. É um jogador que é titular na Série A e é um jogador que não é contestado.
Exatamente.
Né? Tá fazendo uma boa Série A.
Mas aí, para uma seleção principal, eu joguei na mesa o nome de Richelli.
Não, eu... Aí eu
discordo. Meu irmão, eu bebo o que sobe, passo o dia todinho e a turma que fica bêbada.
Aí eu
discordo. Aí, pô, até começou a se discutir, né? Mas aí se discutiu, chegou à conclusão de que, queira ou não queira, seria é uma surpreendente só em trazer um Richelli para discussão. Aí Celso falou, pô, eu e Fred, a gente sempre...
Foi, isso é verdade.
Bateu na tecla de que... Era um bom jogador.
Na época do Richelli,
você mesmo na realidade
ali. Richelli, na época do Richelli, era só eu e Fred. Mas ninguém.
Todo mundo pô, ligava ninguém. O rádio porrada, Twitter porrada.
E a gente defendendo. É, defendendo a
postura. Eu fiz uma coluna do Richelli, a turma disse que ele ia cortar pra botar na parede, que era baba-ovo, que tava afim do cabo. Caceta, a quarta turma falou. Aí,
Fred, tá assim, agora eu lembrei
de uma errada mesmo. Tua.
Foi.
O Sport fudido na Série B. Eu disse, ó.
Oi? Jovem?
Mas agora? Pera aí, foda-se. Foda, fudido, porra, cacete, caralho. Aqui, a turma fala aqui.
Ninguém falou isso nada não, meu irmão.
Demais.
Não.
Eu cheguei assim, eu disse, rapaz, nessa situação aí, sem meia, eu dava uma chance a Júnior Xuxa.
Não foi assim, não.
Foi assim,
pô. Não foi assim, não. Foi,
acabou, né?
Foi mais de Júnior Xuxa e tal.
Senhores, eu posso...
Mas como você
pode estar no Tuninho.
Ali fazia sentido.
Essa iTunes. Foi demais.
É por isso que a gente não grava 3 da manhã,
no iTunes, né? No Tuninho.
Mas de coração, blá, blá. Gente. Vamos agradecer, de fato, a família Village, Porto de Galinhas, pela recepção que a gente teve aqui. Velho, tem uma coisa que a gente ainda não falou, isso é uma injustiça. Além da estrutura, o atendimento aqui é brincadeira. Show de
bola. Brincadeira.
É brincadeira o atendimento aqui. Não é porque é podcast 45, não. Porque a turma atende todo mundo. Ninguém nem sabe quem é a gente aqui.
Sabe não.
Mas onde a gente
só
vai...
Só quem sabe é o dono.
Onde a gente vai, a gente é bem recebido. Todos os funcionários com um sorriso na cara, fazendo de tudo para que o hóspede se sinta à vontade, se sinta em casa. E com uma estrutura dessa, gente. Não tem como você vir
para aqui falar, triste, eu vou falar um negócio aqui. Se for bobagem, depois o Rafael corta. Eu disse pra Fred, meu irmão, esse anunciante a gente não pode perder de jeito nenhum.
É verdade, assim, e a gente tem muita sorte, né, de ter um anunciante que possa falar bem. Todo mundo conhece a nossa história, quem nos ouve e tal, e sabe que a gente nem tem
frescura não, pô.
É, nem tem um histórico de
a tinta aí pra provar.
É, de anúncio, exatamente. Nem tem um histórico de anúncio, de ser comercial, nada.
Ainda não.
E possivelmente vai ter. E a gente vai ter que se desdobrar caso um dia a gente tenha que falar bem de alguma coisa ruim.
É.
Hoje é ótimo.
Hoje tá tranquilo, né?
A gente elogia algo que a gente curte.
É bom demais.
É algo que a gente curte de verdade.
João, hoje à tarde, quando a gente tava caminhando, eu e João, encontrei com ele saindo daquele mise-en-scène, depois de almoçar, não sei o que, todo mundo foi tomar banho. Vindo pra aqui, pra boate, onde a gente tá gravando, onde a gente acompanhou o jogo do Sport, João me falou um negócio. Velho, independentemente de qualquer coisa, vou voltar aqui. Vou com o Priscila e com o Bento.
É bom demais, é muito bom.
Porque vale a pena.
O Pirra.
No desconto, né, patrão?
No desconto. O Pirra passar da piscina foi osso.
Não, foi bom demais.
Foi bom demais.
E aí.
Até pra ser.
Então acaba logo aí, meu irmão, que tem um.
Tem um
bastão. Não, tem resto de sol, não vou mentir. Mas não, tem uma lua.
8h15 da noite, 7 horas da noite.
E a turma diz que vai estar um banho de piscina, eu vou agora.
Eu não acredito, não.
Cássio, Rafa, tá gravado, vai.
Como é que foi o sorteio, uma cervejinha e com essa besteira?
Eita, o sorteio.
É, tem sorteio.
Tem sorteio há muito tempo.
Vamos dizer agora quem é que é o terceiro vencedor.
Eu era até contra ter sorteio hoje. Eu podia juntar pros outros dois, mas fui voto vencido. A turma aqui dizendo, prometeu, tem que
cumprir. Prometeu, tem que cumprir, pô. Falou que era cinco podcasts seguidos.
Isso aí foi um debate. Duas horas, uma hora da manhã, toma tomando cerveja no Mangalô, aí faz, não, vamos acumular isso não, velho.
Eu já tava dormindo nessa hora, eu não vi essa parte não. Então, bom, pelo visto aqui...
Quem é o vencedor da assinatura trimestral do Diário do Pernambuco, referente à edição 53 do podcast?
Bom, ele só retweetou, porque não tem Facebook, né? Rubro Negro, gosta de hockey, o nome dele é Rafael Roberto.
Rafael Roberto, qual é o Twitter dele?
É o R-A-R-E... Peraí, vamos, perdão. R-A-R Rafael.
R-A-R Rafael.
R?
R-A-R Rafael.
Então, gosta de hockey, te preparar umas matérias de hockey, sai pouco no jornal hockey, viu?
É o vencedor.
Que merece, o Sport Pernambuco tem uma dedicação grande.
Educação física.
Mas peraí, ele gosta de hockey no gelo, jovem.
No gelo?
É. NHL. Ele gosta de NHL.
Entretenimento.
Eu achava que... entretenimento. Passou pra fase de entretenimento. Apesar de fazer um elogio ao Walker, eu tenho uma visão, mas não vou nem falar pra não criar inimizade sobre o Walker e sobre o Patins.
É que não tem necessidade. Galera, o podcast número 53 vai ficando por aqui.
Bom demais.
Foi goleada sofrida na praia, que é bom, ninguém fala.
A turma gostou demais do podcast.
Mas foi bom, velho. Foi bom. E hoje furamos o lance final, viu?
Exatamente, depende agora do quinto elemento.
Valeu, galera, forte abraço. Podcast 45 minutos vai ficando por aqui. E até a próxima.
Professor,
fala, mestre.
Esse programa começou quando?
Pode ser ouvido onde?
Isso aí, galera, o podcast 45 minutos pode ser ouvido no SoundCloud, no iTunes, no Google Play e no TuneIn. Você já sabe, é só acompanhar a gente também nas redes sociais, @podcast45 no Twitter, facebook.com/podcast45. Fred, o site para nossos parceiros comerciais?
diariod.pe/45.
diariod.pe/45,
como o Cássio falou. Para quem tem o FASME ou para quem tem tempo livre.
É isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.